Conheça todos os detalhes da expansão da marca Shell Energy no Brasil no megacast especial com Rodrigo Soares e Guilherme Perdigão. Link no descritivo do episódio.
Bom dia, segunda-feira, 22 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje, como sempre, vamos abrir a semana com muita notícia. A gente tem negociação do PL da Eólica Offshore, dividendos da Petrobras, resultado do leilão de privatização da EMAI, novidades no mercado de gás e, para fechar, a gente também vai falar sobre o fim da CEPAMP. Aliás, vamos começar o nosso boletim por essa história. Ela é mais técnica antes da gente entrar em outros assuntos. Quem acompanha os preços no mercado de energia está familiarizado com a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, a CEPAMP. É uma comissão subordinada ao Ministério de Minas e Energia que tem a finalidade de garantir que os modelos computacionais que são usados nas projeções do setor, os conhecidos New Wave, DECOMP e DECEM, funcionem de forma adequada. Para quem não é do setor elétrico e está me ouvindo, a gente usa atualmente esses modelos computacionais para calcular os preços de energia. Eles são calculados com base na oferta, considerando ali diversas premissas, por exemplo, hidrologia, cenário de reservatórios, projeção de meteorologia. Existe um debate grande para que no futuro os preços de energia sejam o resultado de uma metodologia que considere relação de oferta e demanda. Ou seja, se tiver escassa a energia e houver demanda crescente, o preço vai subir, e vice-versa. Isso é algo mais para o longo prazo. E também, ao mesmo tempo que se discute essa implementação, essa mudança, né, no futuro, acabar com o preço por modelo. Também existe um debate importante sobre o aprimoramento dos modelos, e esse aprimoramento dos modelos também passa pelo aprimoramento da governança da própria CEPAMP. E aí, isso terminou com o fim da CEPAMP. Isso não significa que ninguém vai olhar para os modelos. As atribuições da CEPAMP serão atribuídas à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A ANEEL vai instituir, organizar e supervisionar um comitê de governança montado especificamente para avaliar aprimoramentos nos modelos. A gente sabe que todo ano é necessário fazer algum tipo de conserto ali, né? E a coordenação técnica será exercida pela CCEE e pelo ONS. Tudo isso está na Resolução 01 de 2024 do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Então, a gente tem a nossa primeira resolução do CNPE desse ano. Saiu na sexta-feira da semana passada e foi muito comemorada pela Abracel, que é a Associação das Comercializadoras de Energia. Há muito tempo, a Abracel defendia essa mudança, o fim da CEPAMP, por entender que era necessário devolver essas competências ao regulador, que é a ANEEL. A data limite, então, para o fim da CEPAMP, e para que os aprimoramentos, entrem em vigor nos modelos de preço do ano que vem é 31 de julho de 2024. Depois, quem também é familiarizado, né, com o funcionamento da CEPAMP sabe que é sempre essa data. Sempre as mudanças nos modelos têm que ser aprovadas até o dia 31 de julho para que elas possam entrar em vigor na primeira semana operativa do ano subsequente. Então, a gente tem o ajuste até 31 de julho de 24 para que janeiro de 25 as coisas passem a rodar diferente. Essas datas vão continuar mesmo sem a existência da CEPAMP. Todas as melhorias vão continuar seguindo essa mesma lógica. Bom, então vai ser bem interessante. A gente vai acompanhar aí esse finalzinho da CEPAMP, essa migração, essa mudança, e ver o que, que na prática sai aí desse aprimoramento da sua governança. Agora vamos falar sobre questões mais amplas. A gente tem aí um projeto de lei muito relevante que nasceu no Senado para criar um marco legal da geração eólica offshore. Recebeu diversas outras atribuições na Câmara e agora está de volta ao Senado com uma nova relatoria para tentar ser aprovado e viabilizar investimentos nessas novas tecnologias. O relator original desse projeto de lei, no Senado era o Carlos Portinho. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou o texto nessa nova tramitação na casa ao senador Everton. Essa troca foi causada pelos jabutis que foram inseridos no PL da Eólica Offshore na Câmara. Até o próprio Portinho contou isso em entrevista ao Estadão essa semana e tinha contado isso antes também em diversos eventos, né? Ele se manifestou sobre isso porque ele ficou um pouco insatisfeito com a questão, com perder a relatoria do texto, porque isso quebrou o costume da casa. E tem defendido que o PL da Eólica Offshore volte ao texto original sem as emendas inseridas na Câmara. A gente lembra, né? Até ele ficou conhecido como PL dos Jabutis depois da sua tramitação na Câmara por conta dessas emendas que foram inseridas e aprovadas. Pelo jargão político, são chamados de jabutis esse tipo de emenda que não tem relação original, não tem relação com o tema original do projeto de lei proposto. Então, os jabutis ali, eles criaram e prorrogaram diversos subsídios que vão do carvão às renováveis, assuntos que têm zero relação com a regulamentação da eólica offshore. O senador Everton, por sua vez, ele disse que ainda vai se reunir com os técnicos do Senado antes de se posicionar sobre os jabutis. Então, a gente ainda não sabe, né, como é que vai funcionar, qual vai ser o relatório do Everton a respeito do texto, se ele vai propor que os jabutis fiquem ou não. Mas tem uma informação importante aí. O senador Everton, ele é vice-líder do governo no Senado. E isso vai fazer com que a pressão do setor elétrico contrária aos jabutis se estenda ao executivo. Então, o governo será responsabilizado por uma eventual aprovação do texto da forma como ele veio da Câmara. Lembrando que quando o texto foi aprovado na Câmara, houve uma pressão muito forte de praticamente todo o setor, né? Contrário ali aos jabutis. Claro que todo mundo tinha um lobby ali colocado dentro das emendas, mas foi uma pressão muito grande, assim, generalizada, por conta dos custos que isso vai gerar para o consumidor. A gente não sabe também se isso vai continuar ou se vai ficar mais na frente ali dos consumidores de energia, a oposição, mas ainda ou não é uma coisa importante para a gente acompanhar. Lembrando que a gente tem também, o setor de energia, né, tem a medida provisória 1212 em tramitação atualmente, além de várias outras medidas, de vários outros projetos de lei ali da pauta verde do governo. A gente tem regulamentação também do hidrogênio verde, mercado de carbono. E a gente já não sabe, né, como é que vai funcionar essas tramitações agora, considerando a crise que o governo tem enfrentado com o Congresso. É um tema que foge da nossa expertise aqui no Minuto Mega, mas que obviamente precisa ser acompanhado porque afeta tudo. O mercado já tem falado que a MP 1212 vai caducar sem ser aprovada. As medidas provisórias, elas têm um prazo de até 120 dias, né? São 60 dias prorrogáveis por mais 60 para serem aprovadas antes de perderem a sua eficácia. A gente sabe que o Senado e a Câmara têm ameaçado o governo com derrubadas de vetos e com pautas bomba. O presidente Lula entrou em campo, vai se reunir com os presidentes das casas nos próximos dias, então a gente vai acompanhar tudo aqui para contar para vocês. Um motivo recente de desgaste no governo, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, contudo, deve ficar de lado agora, porque aparentemente houve um novo consenso sobre os tais dividendos extraordinários que a Petrobras ia distribuir, não ia mais distribuir, mas agora recebeu um sinal verde do seu conselho de administração, na sexta-feira, para pagar os tais dividendos, ou melhor, metade deles. Na sexta-feira, então, aconteceu uma reunião do conselho de administração da estatal. O debate sobre os dividendos entrou com uma pauta surpresa, segundo a Folha de São Paulo. Não estava na pauta, mas foi discutido de alguma forma. E foi, na verdade, apenas com a finalidade de avalizar uma decisão que já tinha sido tomada pelo governo. O governo já tinha decidido que a empresa ia distribuir ali os 50% dos dividendos extraordinários. Quem fica feliz é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque serão 6 bilhões de reais em receita extra aos cofres da União. É um valor que não era considerado no orçamento desse ano, então ele deve ajudar a compensar parcialmente frustrações de receitas com outras medidas. Essa decisão final dos dividendos fica para a Assembleia dos Acionistas no dia 25, próxima quinta-feira. Mas a gente não vai ter surpresa, porque a União é quem tem poder de decisão. Se a União aprovou que o Conselho desse o sinal verde para a distribuição dos proventos, então os proventos vão ser distribuídos e a União deve aprovar isso ali na próxima quinta-feira. O Conselho disse nessa reunião da sexta-feira passada que o pagamento dos recursos não comprometeria a sustentabilidade financeira da Petrobras. Lembrando que essa novela dos dividendos extraordinários causou grande desgaste ao governo e ao comando da Petrobras. Eles tiveram trocas de farpas em público entre o presidente da estatal e o Jean Paul Prates e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tudo isso quando já sabia que uma hora ou outra esses dividendos seriam pagos. Porque não havia nada mais que pudesse ser feito com aqueles recursos, porque o dinheiro ele fica carimbado para dividendos. Quando eles não são pagos, eles vão para uma conta de reserva destinada exclusivamente aos dividendos. Se na esfera federal a gente ainda tem esse tipo de confusão, no governo de São Paulo, pelo menos na sexta-feira passada, só havia motivos para celebração. O governador Tarcísio de Freitas bateu o martelo da venda da EMAI, a última estatal de energia de São Paulo, no leilão de privatização que foi vencido pelo Fipe Fênix, que tem como maior cotista o investidor Nelson Tanuri. O próprio Nelson Tanuri, que ficou mais conhecido no setor elétrico ano passado, depois que entrou com tudo na Light às vésperas da sua recuperação judicial. Vocês devem conhecê-lo. Bom, esse leilão da EMAI, então, ele teve três candidatos, a francesa EDF, a Matrix Energia e o Fundo Fênix. Depois das ofertas iniciais, foram todos à disputa no pregão Viva Voz. Nas ofertas iniciais, o ágio máximo tinha sido de 10%. Depois de mais de 50 rodadas no Viva Voz, uma disputa intensa entre a EDF e o Fundo Fênix, o ágio foi para 33%. Então, o fundo agora vai desembolsar 1,40 bilhão de reais pela fatia do Estado de São Paulo Nemai. 1,04 bilhão de reais pela fatia do Estado de São Paulo Nemai, controle da empresa, né? Acima dos 780 milhões de reais que pagaria se levasse pelo preço mínimo do edital do leilão. A EMAI tem 906 megas de potência em hidrelétricas e PCHs. O destaque, é claro, é da hidrelétrica de Henry Borden, tem 889 megas. Ela tem contrato até 2043 dentro do regime de cotas de garantia física. Isso ajuda bastante a usina, isenta ela do GSF, né? O GSF, nesse caso dos contratos em cotas, ele é transferido ao consumidor. A EMAI também tem 8 barragens, usinas elevatórias, ajuda ali, tem um papel importantíssimo no controle de cheias em São Paulo, porque faz bombeamento das águas dos rios Pinheiros e Tietê para a represa Billings. Tem transporte de balsa aí, 14 mil viagens por mês. O gestor do Fipe Fênix é o Banco Master de Investimento e o presidente da instituição, Maurício Quadrado, ele estava no leilão na sexta-feira e contou para o Estadão que a carteira de investimentos, quem são os donos então agora da EMAI, né? Dentro desse Fipe Fênix. O Nelson Tanuri é o principal cotista, mas outros investidores e até mesmo sócios do banco também serão, inclusive o próprio Quadrado. Mas ele disse que foi a presença do Nelson Tanuri que deixou o fundo tranquilo para fazer essa aposta na EMAI, considerando a expertise que o investidor já tem no setor de energia. Bom, para fechar, vamos falar sobre gás natural. O Valor Econômico publicou uma reportagem contando que a estratégia do governo para reduzir o preço do gás natural no mercado deve incluir uma autorização para que a PPSA, que é a estatal pura que representa a União nos contratos de partilha, faça a venda do produto diretamente na costa brasileira. E essa autorização deve vir numa resolução do CNPE. Só que o Ministério de Minas e Energia não quer esperar a próxima reunião do Conselho para aprovar essa medida, espera fazer uma validação após receber o aval de cada ministro do CNPE. E aí, depois disso, a minuta já deve ir para a Casa Civil e ser despachada pelo presidente da República. Bom, esses planos eles já tinham sido divulgados pelo portal IPBR há algum tempo. O que a IPBR explicou? A PPSA deve lançar uma concorrência para vender a parcela de gás que hoje cabe à União dos contratos de partilha, né, diretamente no sistema integrado de escoamento. Esses contratos eles vão para o sistema de escoamento. Aí, dessa forma, outras empresas vão poder comprar a molécula da PPSA, porque hoje todo o gás da União é comercializado diretamente entre a PPSA com a Petrobras na própria plataforma. A ideia aí é você ter mais canais de venda. Então, primeiro, a parcela de gás da União vai para o sistema integrado de escoamento, depois para o sistema integrado de processamento, onde outros agentes têm acordos com a Petrobras para acessar essa infraestrutura. E aí, dessa forma, a PPSA quer ganhar expertise na comercialização desses outros elos da cadeia para aproveitar essa etapa em que os volumes de gás da União ainda são pequenos para pegar experiência. Porque existe uma estimativa de que em 2027 o gás da União vai ter um salto. E aí a PPSA vai precisar colocar em prática outros modelos de comercialização da molécula. Bom, falando em gás natural, para quem ouviu isso e não entendeu muito bem, eu convido vocês para o nosso curso de comercialização de gás natural. Realmente, para quem é do setor elétrico, a comercialização do gás natural é bem diferente, segue uma lógica diferente. A gente não fala em elétron, a gente fala em molécula. E aí é por isso que a gente está fazendo esse curso em parceria com o Verano Advogados. Quem está liderando esse curso no Verano Advogados é a advogada Lívia Morim. E os especialistas vão explicar ali a organização do mercado de gás, modelos de negócios, contratos de compra e venda de gás natural e dar uma introdução ao sistema de transporte da molécula. É uma introdução, porque depois a gente vai ter um novo curso, também com o Veirano Advogados, voltado exclusivamente para o transporte de gás natural. O curso de comercialização de gás natural começa já nessa semana, quinta-feira, 25 de abril. Então, corre para se matricular e a gente tem condições especiais para quem quiser fazer os dois cursos. Então, vale muito a pena. Semaninha cheia. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem agenda e é esperado num evento aqui em São Paulo, onde também é esperado Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. A gente vai acompanhar tudo. Fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, porque aí você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho, e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!